Olá, amigos espectadores da TV Espiritualista, mais uma vez com vocês, o nosso programa Magia da Vida, sempre comentando assuntos que esperamos seja do seu interesse e do seu agrado. Hoje eu vou comentar em profundidade a questão da mediunidade. Nós sabemos, e muito bem, que existem muitas pessoas com mediunidade. E existem muitos tipos de mediunidade e que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que trazem essa mediunidade, ou seja, esse canal de comunicação com o plano espiritual. Allan Kardec, em seus estudos com a sua equipe, há 150 anos atrás, mais ou menos, ele desenvolveu estudos importantíssimos que iriam influenciar a humanidade daí em diante. Esses estudos foram de aprofundamento sobre a mediunidade, sobre seus mecanismos, sobre as mais diversas formas de comunicação com o mundo espiritual e vice-versa, a comunicação do mundo espiritual conosco. Então ele fez esses estudos e isso aí se espalhou pelo mundo todo e muito do que vinha acontecendo com as pessoas e que era atribuído a possessões, a tentações, a um monte de loucuras, começou a assumir uma lógica de que somos espírito além de sermos matéria. E se somos espírito, enquanto o nosso corpo biológico, nosso corpo carne está voltado para esse lado material, o nosso espírito está integralmente voltado para o plano espiritual, o lado espiritual da vida. E aí, a partir desses estudos, foi possível entender até várias das, vamos dizer assim, manifestações chamadas de loucura, que tinha, algumas tinham até hora para acontecer, que acontecia à noite, altas horas da noite, começava aquilo lá. Então, tudo isso tem uma explicação lógica, racional, compreensível e aceitável por quem se dedica ao estudo do nosso espírito a partir de uma nova visão. Não mais como espírito, algo abstrato, mas algo muito concreto, só que em outra realidade, em outro plano, em outra frequência vibratória da criação. Então, os estudos dele são importantíssimos e não há como uma pessoa que é médium, que interage com o plano espiritual, não estudar Allan Kardec. É preciso que estudem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos de Allan Kardec, para que comecem a se entender. Sabemos que muita gente já faz do estudo um hábito corriqueiro, mas é recomendável a quem é médium, independente de se ele segue a corrente A, B ou C, se ele é espírita, se ele é umbandista, se ele é candomblesista, se ele é evangélico, tem que entender o fenômeno da mediunidade, que há muitas coisas atribuídas ao sobrenatural, mas esse sobrenatural, com pinceladas de filme de terror, deixa de existir. E vai se descobrindo que existe um meio de comunicação entre os dois planos, o material e o espiritual, e que assim como o lado material está muito povoado, o lado espiritual também é populosíssimo. E esses espíritos que estão do outro lado são os nossos entes queridos. Alguns em faixas vibratórias positivas, outros em faixas vibratórias negativas. Mas todos com ligações com nós aqui na Terra. E eles procuram, de alguma forma, se comunicar conosco. Quando acham alguém que tenha mediunidade, que consegue perceber esse mundo espiritual, eles buscam esses veículos para se comunicarem. Alguns para dar boas orientações, outros para pedir auxílio. E então acabou surgindo até as classificações mais ou menos genéricas das classes de espíritos, espíritos sofredores, espíritos guias, sofredor é aquele que está em busca de auxílio dos encarnados. O espírito guia, o guia espiritual, é aquele que tem uma evolução e ele é um orientador, ele é um trabalhador no campo espiritual, que tendo o veículo adequado, o canal adequado, o aparelho adequado, dê o nome, que são vários nomes, veículo, aparelho, canal, médium, cavalo, tem vários nomes para a pessoa que tem essa mediunidade, aí, nomes que foram ganhando notoriedade no decorrer dos tempos e acabou ficando como classificação. Tá, eles tendo esses canais, eles conseguem passar ótimas orientações, conseguem trabalhar o campo espiritual das pessoas, ajudando-as. E alguns espíritos dotados de um conhecimento específico conseguem até atuar sobre a matéria das pessoas, ajudando a minorar o sofrimento com doenças físicas mesmo. Então existe já assentado na mente das pessoas que é possível essa comunicação e que o mundo espiritual interage conosco continuamente, ou de forma ordenada, sob controle, ou de forma caótica, descontrolada. Quando age de forma ordenada, é porque a pessoa portadora dessa faculdade mediúnica de comunicação, ela procurou desenvolver o seu entendimento, desenvolver mesmo essa faculdade. Desenvolver no sentido de ordená-la, entendê-la, conhecê-la e colocá-la sob controle. Ainda que o controle seja relativo, mas é sob controle para que a manifestação aconteça em horário específico, em condições específicas, em ambiente específico. Já quando é desordenada, caótica, ela acontece a qualquer hora, porque a pessoa não tem controle. Ela pode acontecer de dia, de noite, num ambiente de trabalho. Pode acontecer quando a pessoa vai dormir ou quando está dormindo e acorda já possuído por um espírito que quer se comunicar com o lado de cá. Então, se sabemos que existem muitas pessoas com mediunidade e se existem meios de colocar essa mediunidade sob controle, então tudo se torna compreensível, fácil e muito racional. Foi daí, da existência desse conhecimento, é que se permitiu surgirem religiões mediúnicas ou doutrinas mediúnicas, como é o caso, uma doutrina, uma filosofia mediúnica, é o espiritismo. Interage-se o tempo todo com o plano espiritual, recebe-se muitas informações do plano espiritual para orientações, para trabalhos de cura, de desobsessão daqueles espíritos desordenados, para cura de espíritos sofrendo. Enfim, é um trabalho que não adianta eu falar algumas coisas, ele é muito maior que isso. Mas está fundamentado na manifestação dos espíritos. E se o espiritismo surgiu com o próprio estudo do Allan Kardec, que gerou essa corrente maravilhosa que está aí, ajudando a humanidade, formada por pessoas das mais diversas crenças e raças, também surgiu no começo do século passado outra religião, aqui no Brasil, mediúnica, ordenada. É um processo ordenado que foi a Umbanda. A Umbanda também trabalha com a mediunidade e ela trabalha com a mediunidade de forma ordenada, não caótica. Mas para isso é preciso que aquela pessoa que tem a mediunidade, ela aceite as regras impostas pela espiritualidade para que tudo aconteça de forma correta, sem prejudicar nunca a pessoa, com horário para se começar, horário para se terminar a manifestação, para não haver desgaste do corpo da pessoa. E também para, naquele momento da manifestação, muitas pessoas poderem ser beneficiadas pelo trabalho desenvolvido pela espiritualidade. Então, as religiões já ordenadas, organizadas, com todo o seu trabalho já reconhecido como muito benéfico, elas estão aí a mostrar para quem tem mediunidade que há caminhos e há meios de quem tem mediunidade não sofrer mais. E isso começou no Espiritismo há 150 anos, na Umbanda há quase 100 anos. E se elas já estão se tornando seculares, a mediunidade está se renovando a cada dia em novas pessoas que estão nascendo aí, já trazendo a mediunidade para precisar ordená-las. Então eu digo a vocês que nos assistem neste momento, que é muito importante todas as pessoas, independente dela ser médium ou não, independente da religião que ela siga, ela conhecer a mediunidade a partir de um estudo muito racional, muito sensato, e que vem ajudando a muitas pessoas, porque médiums não estão, não são só os umbandistas ou os espíritas. Médiums estão em todas as religiões, só que enquanto na Umbanda e no Espiritismo, por serem religiões espíritas, ou seja, fundamentadas na manifestação do Espírito, e isso é natural, em outras religiões não é natural. É visto com certa dificuldade de entendimento alguém dizer, olha, estou possuído por alguma força que eu não tenho controle. Alguns dizem, isso é uma possessão demoníaca. Outros dizem, isso é um estado patológico, uma loucura, porque acreditam que não é possível essa comunicação entre matéria e espírito. Então nós temos aí uma grande chance, você que está nos assistindo, uma grande chance de nos tornarmos, nós que conhecemos a mediunidade, bons orientadores de pessoas com problemas que transcendem o entendimento dela. Orientá-las de que devem conhecer a mediunidade. Antes de ir a um centro, seja espírita, seja de Umbanda, seja o centro de Candomblé, todos deveriam ler o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São livros relativamente baratos e instrutivíssimos. É preciso que você, que tem algum sintoma de mediunidade, já ouviu falar que você tem mediunidade, que você se instrua primeiro através da leitura. Porque primeiro ela desmistifica um monte de coisas que foram se acumulando no decorrer dos tempos e que coloca a manifestação do Espírito como algo contrário a tudo. Não é contrário a nada. A manifestação dos Espíritos está inclusive na Bíblia. A comunicação que os profetas recebiam vinham de Espíritos superiores, de anjos, de mensageiros de Deus. Então a comunicação já existia. Se vem um mensageiro de Deus e através da boca de um profeta fala, isso é uma mediunidade. É uma das formas de mediunidade muito bem descritas por Allan Kardec, que dali para frente ninguém precisou descrever nada. E antes de retomarmos o nosso tema sobre mediunidade, que eu acredito seja do interesse de muita gente, gostaria de mostrar um livro importantíssimo, lançado recentemente pela editora Madras, que chama-se A Morada dos Filósofos. Este livro, para que vocês entendam, é o livro A Morada dos Filósofos, é considerado uma amostra do pensamento francês na década de 1930. O conhecimento que Foucault Neri transmite ao leitor é extraordinário. Ninguém tentou, antes ou depois dele, explicar o simbolismo usado por certos escultores e seus patronos. Ninguém estabeleceu uma relação tão específica entre o simbolismo pictorial e o simbolismo de linguagem no contexto da busca e da obra espiritual conhecida como alquimia. Este livro, para que vocês entendam, ele traz algumas gravuras aqui, algumas fotografias em preto e branco de construções e se desenvolve todo ele sobre isso, mostrando o simbolismo e etc. Foucault Neri é um clássico, ele é um dos escritores que já se imortalizaram, né? Esses livros, os livros que ele escreveu já se tornaram clássicos e nós nos servimos deles para o nosso aprendizado pessoal. Então, recomendo a leitura, A Morada dos Filósofos, da editora Madras. Um outro livro que também, este eu ainda não li, eu tenho, preciso, está faltando tempo, mas é O Mistério do Pergaminho de Cobre de Qumran, o registro dos essênios, né, do tesouro de Akhenaton. Preciso ler. Mas, observem, O Mistério do Pergaminho de Cobre de Qumran. É um livro de história e de arqueologia ao mesmo tempo, né? Vou ler aqui atrás a quarta capa. Os manuscritos do Mar Morto compõem a coleção mais antiga de documentos bíblicos encontrados. Dentre eles, nenhum foi capaz de intrigar tanto os especialistas quanto o pergaminho de cobre, descoberto em 1952 por uma equipe de beduínos, chefiada por Henri de Contenson. Aparentando ser uma lista de tesouros escondidos, gravada em placa de cobre, o pergaminho de cobre foi, por muito tempo, considerado o trabalho de uma seita secreta de religiosos judeus, os essênios, que moravam à margem do Mar Morto por volta da época de Jesus. E esse fascinante estudo nos conduz a uma jornada que parte da Mesopotâmia Antiga, passa por Canaã até chegar ao Egito. O livro é histórico, é um estudo arqueológico muito avançado, inclusive com datações, etc., e que nos traz novas informações sobre esses riquíssimos períodos da humanidade. A humanidade tem períodos muito ricos em informações, mas que estavam mais nas descrições legadas, na transmissão oral. E a arqueologia vem desenterrando verdadeiros tesouros, comprovando que as transmissões orais têm um fundamento, porque o que vinha sendo transmitido de boca em boca e de geração em geração, hoje já se encontram à disposição dos pesquisadores documentos importantíssimos, como os documentos do Mar Morto, que estão comprovando muitas das coisas que estão na Bíblia, só referendando aquilo que já é de conhecimento geral e que Jesus Cristo existiu de fato. Muita gente já questionou, Jesus existiu sim, tinha a sua doutrina, e aí com isso, com esses documentos, que não há como contestá-los por causa das datações que são precisas hoje em dia, cada dia mais precisas, confirmo que Jesus existiu, não foi só criação de algumas pessoas no decorrer desses 2000 anos. Mas voltando agora à mediunidade, falando assim, falamos em Jesus. O Mestre Jesus também foi um grande médium, né? Ele foi um grande médium, ele era o médium de Deus, nós falamos assim, que ele era o canal entre Deus e os homens, por isso ele é tão amado. Mas falávamos das mais diversas formas de mediunidade, da necessidade das pessoas que têm mediunidade estudarem e aprenderem para depois dar o passo. Se eu tenho uma mediunidade, vou descobrir qual é ela e depois eu vou ver se eu sigo essa tendência natural do meu espírito se comunicar naturalmente com o plano espiritual e colocar sob ordenação. Dentro da Umbanda, ela tem a sua forma de trabalhar a mediunidade, que difere um pouco do espiritismo. Falando por alto, no espiritismo há a necessidade primeiro do estudo, um estudo constante, um curso de mediunidade dentro do espiritismo, ele dura em média 5 anos, que é o aprendizado semanalmente, a pessoa vai lá, estuda livros, textos, muitos livros que contém verdadeiras preciosidades em termos de revelação do plano espiritual, são estudados, e aí já não são livros de Allan Kardec, mas são de muitos outros autores espíritas, né? Pessoas aprendem, estudam, conhecem, e ela depois vai fazendo também nesse decorrer do tempo, participando de trabalhos espirituais, vai desenvolvendo a sua parte mediúnica em paralelo com o conhecimento que vai adquirindo. Nesse sentido, quando se forma, depois de 4, 5 ou 6 anos de curso, também está formado o médium que passa a ter um trabalho a ser desenvolvido, porque nesse período também se detectou qual era a manifestação mediúnica que ele possuía, se é psicografia, se é comunicação, se é magnetização, etc. Então, tem todo o leque e dentro desse universo espírita, todo mundo encontra o seu lugar. Já da Umbanda, a mediunidade acontece de uma forma diferente. Ela é desenvolvida de forma diferente. Porque a Umbanda está centrada em cima da manifestação do espírito e do trabalho que pode ser realizado por esses espíritos em nosso benefício. Alguém vai dizer, ah, o espiritismo faz isso. Claro que faz, não poderia ser diferente, mas faz na forma deles. Dentro do espiritismo há uma forma de fazer isso. E dentro da Umbanda há outra forma de fazer isso. Então, enquanto no espiritismo a pessoa não manifesta nada, ela vai recebendo passes, orientações, amparo, e estudando, na Umbanda recebe-se o passe, a orientação sobre a sua mediunidade de incorporação, porque a Umbanda retém, quando eu digo retém, ela convida para se integrar às suas correntes de trabalhos mediúnicos, pessoas com a faculdade mediúnica de incorporação, incorporativa. Esses são os principais instrumentos que a religião tem para se expandir. Então, as pessoas que têm a mediunidade de incorporação são convidadas a desenvolverem essa mediunidade, ou seja, colocar essa faculdade sob controle, doutrinar os espíritos para que se manifestem unicamente naqueles dias, naqueles horários pré-estabelecidos, e aí todo o corpo espiritual que assiste aquele médium, ele também é doutrinado. Não que vai ensiná-lo como trabalhar num problema, mas quando, onde e como se manifestar. Então aí começa a entrar a ordem. O médium que começa a se desenvolver dentro de um centro de Umbanda, no começo ele se sente meio deslocado, ele é novo ali. Ele se sente meio confuso, ou muito confuso às vezes, porque ele não sabe direito o que está acontecendo. E ele sabe que tem que desenvolver e ponto final. Então, por estar centrada totalmente na incorporação, a Umbanda é uma religião espírita também. Os médiuns, pessoas com essas faculdades, com a faculdade de incorporação, vão sendo trabalhados dentro das correntes mediúnicas, prestando pequenos serviços, ajudando um guia espiritual, auxiliando no atendimento, enfim, encaminhando a assistência. Ele vai se ambientando com o centro. Ele vai começando a se sentir parte daquele centro. E pouco a pouco, ele se integra totalmente, se sente parte daquele centro. E aí a sua mediunidade, a faculdade de incorporação, se desenvolve mais rapidamente, coloca-se tudo sob controle. Eventualmente aparece um ou outro espírito apressado, afoito, mas ele também é chamado à razão para só se manifestar quando chamado, quando solicitado. E, sem maiores problemas, tudo vai se acertando. Mesmo quando existe aquilo que diz a esquerda está na frente. Ora, se a esquerda está na frente, é porque ele está na frente. Basta chamar essa entidade, conversar com ela, dar-lhe a boa orientação, que ela se afasta e deixa vinha o que ali no centro exige que venha primeiro, que são os guias da direita. Eles não dão maiores problemas para recuar. Então a mediunidade desenvolve-se naturalmente, depois de algum tempo. Não importa o tempo, porque existe tempo para tudo, e para algumas pessoas o tempo para ele estar incorporando bem é de um ano, para outros, para ele incorporar bem é de vários anos. O porquê não interessa. O que interessa é que estão ali participando, integrados a um trabalho espiritual, estão sendo úteis E a sua corrente espiritual, a sua força espiritual está integrada àquela casa, auxiliando nos trabalhos que ali acontecem, não no lado físico, mas no lado espiritual. E então aquela pessoa que é médium, depois de algum tempo, ela começa a auxiliar, ora fazendo um transporte, uma desobsessão, e ela vai criando confiança, ela vai adquirindo essa confiança, criando força interior para realizar os trabalhos. Depois de algum tempo, ela entra naquele período de firmação das suas forças, em que o seu guia fica incorporado durante o trabalho, até o término do trabalho, e aí depois de um tempo de firmação, ele entra na linha de passe, dando passes. E esses passes vão acontecendo até que chega uma hora que se torna pleno. Mas isso falaremos já já. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida comentando esse assunto deveras interessante, que é a mediunidade, algo que está em muitas pessoas. Muitas pessoas são médiuns e precisam ter essas orientações para não atribuir ao sobrenatural o que acontece consigo, mas sim de entender o que acontece e aprender a lidar com isso. Aprendeu a lidar, acaba o problema. Não tem por que temer mediunidade. Mediunidade precisa se conhecer. Então, voltando a falar sobre o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Há pessoas que a mediunidade está aflorada quando ela entra para desenvolver e em pouco tempo ela está incorporando todas as suas linhas de trabalho. Na Umbanda são divididos em linhas de trabalho. Então essas linhas de trabalho incorporam firme, sem interferência do médium, a comunicação flui naturalmente, ponderada, objetiva, precisa. Então esses médiums que acontece isso, eles são aproveitados mais rapidamente pelos espíritos dirigentes do trabalho. E às vezes tem médium que depois de um ano de desenvolvimento, de auxílio, ele já conheceu tudo por alto, já sabe mais ou menos as coisas. O guia dele já pede, começa a pedir um colar de pedras, de semente, de contas. Ele pede. E quando eles começam a pedir o colar, é hora de o médium se preparar para começar a atender. Porque logo vai acontecer isso aí. Às vezes um médium com 2 anos de desenvolvimento, tá, o guia dele faz todo um trabalho igual os médiums mais antigos. Ainda que os médiums mais antigos já têm uma vivência, uma tarimba, um conhecimento que esse médium novo não tem. Mas os guias espirituais, eles transcendem o nosso conhecimento terreno e eles trazem o conhecimento deles. E quando está se incorporado corretamente, quem trabalha são eles e realizam maravilhas em benefício das pessoas. Então, partindo deste ponto de que a espiritualidade só precisa ser doutrinada, em que sentido? O dia, o horário, o local aonde vai acontecer a incorporação, a comunicação com as pessoas e os outros. Fora desses horários, eles também recuam um passo e não ficam incomodando ninguém. Porque ali já se doutrinou. É neste dia, neste horário, neste local. Demora, vai ficar tantas horas incorporado, atendendo. Acabou de atender, todo mundo desincorpora e deixa bem os seus médiuns. E isso gerou uma religião mediúnica. Uma religião fundamentada na manifestação dos espíritos. Por isso, além de mediúnica, é uma religião espírita mesmo. Porque ela se serve da comunicação dos espíritos para dar orientações, fazer revelações para as pessoas, trabalhar algum problema de fundo espiritual ou material em benefício desta pessoa. Maravilha! Temos aí um esboço por alto da Umbanda. Mas ela é dividida em linhas de trabalho. E então muitas pessoas que não conhecem a Umbanda, quando veem um trabalho espiritual, ficam surpresos com a variedade de sotaques dos médiuns. Se é um trabalho com um tipo de, com uma corrente espiritual, o sotaque é um, o jeito de se expressar é outro, é aquele, é igual para todos eles naquele momento. Se é outra linha, o jeito de se expressar é outro. E assim as coisas vão fluindo naturalmente. Essa diferenciação na incorporação não é algo criado aqui na Terra. É algo que vem do espiritual para o material na mediunidade de Umbanda. Enquanto no espiritismo o espírito se manifesta, ele se apresenta: olha, eu sou fulano de tal, vivi aqui na Terra em tal, tal período, fiz isto, etc. Ele usa o nome da última encarnação dele. Na Umbanda difere um pouco, porque os espíritos, eles se manifestam a partir de correntes. Então vamos dizer, numa suposição, supondo-se que existe de fato, não é suposição, a corrente, vamos dizer, dos caboclos pena branca. Existe um espírito que deu início a essa corrente espiritual. Ele primeiro se manifestou, abriu o nome simbólico, atendeu pessoas, realizou todo um trabalho, e outros pena-brancas foram aparecendo depois em outros lugares, com outros médiuns, e fazendo trabalhos maravilhosos. Bom, existe uma corrente de caboclos, pena-verde, existe. Existe um que começou, um primeiro que se manifestou, mas logo depois se manifestaram em outros médios, em outros lugares, outros caboclos pena verde. Então eles usam muito do nome simbólico, não entrando no aspecto da vida pessoal do espírito. Quem foi você? Eu fui um índio. E quem é você? Eu sou o caboclo pena verde, eu sou o caboclo pena branca, ou outro nome simbólico. Mas você não tinha um nome aqui na Terra? Tinha, mas isso não importa para você. O que importa é, eu estou aqui, sou o caboclo pena verde, estou aqui para ajudar. Então, o que importa dentro da Umbanda são essas correntes espirituais gigantescas, formadas por muitos espíritos, todos assumindo um mesmo nome. Não tem o João, o José, o Joaquim, o Pedro, no lado dos caboclos. Os caboclos são espíritos que se servem do simbolismo para poderem alcançar os seus propósitos aqui nesta Terra, que é de ajudar o próximo. A sua identidade desaparece. A sua identidade é fechada. Quem foi você na sua última encarnação, caboclo? Fala, não temos que mexer nisso aí. Às vezes ele pode ter vivido há 100 anos atrás aqui na Terra, às vezes pode ter vivido há 500, 1000 anos ou mais, e ele não vai mexer, e a nossa curiosidade enquanto médium se limita a saber quem é o caboclo-chefe, quem é o preto velho, quem é o boiadeiro, quem é o baiano, o marinheiro, a criança, o Exu, a pombagira. E para por aí, porque ela estabeleceu que nenhum espírito iria assumir a sua identidade pessoal da última encarnação, dar datas, dar locais. Eventualmente eles podem fazer para o seu médium a livro fechado, mas sem necessidade de se comprovar aonde ele viveu, quem ele foi. E essas correntes espirituais maravilhosas que estão atuando através de centenas de milhares de médiums umbandistas vêm realizando um grande trabalho, confirmando aquilo que eu falei no começo do programa, que o que Allan Kardec havia estudado e codificado como manifestação do Espírito para a caridade, criando o Espiritismo, também acontece na Umbanda. Só que se servindo de um, vamos falar assim, de um outro tipo de cultura. O Espiritismo nasceu na Europa, se serve do conceito de cultura europeu. conceito de cultura europeu, ele é diferente do conceito de cultura existente aqui no Brasil há 500 anos atrás, ou na África mesmo há 500 anos atrás. Culturas diferentes. Se o conceito de cultura e o conceito principalmente de religiosidade europeu está fundamentado no cristianismo, o conceito de cultura e de religiosidade africano é diferente, e o conceito de cultura e de religiosidade brasileiro, o índio mesmo, é diferente do europeu. Então, como a Umbanda tem essa parte do espiritismo, dentro dela esse conceito cristão, mas também tem o conceito africano e o conceito brasileiro, ela se mostra, às vezes, incompreensível para muitos irmãos nossos que militam no espiritismo. Ah, por que um índio? Por que um negro? Se o espírito transcende todas essas coisas, está bem. O espírito transcende essas coisas, o espírito é energia, é a consciência. Mas mesmo essa consciência e esse espírito foi modelado pela matéria. Não tem como negarmos isto. A aparência que ele usa, ele não inventa, ele recorre à aparência que ele teve quando viveu na matéria. Ele recorre ao que ele conheceu aqui, como ele aprendeu, a forma dele pensar e de agir aqui. Isto ele leva, e não é o desencarne que apaga, porque se apagar, apaga aquele espírito, apaga a consciência, apaga tudo. Ele deixa de ter até um referencial para ele mesmo. Então temos que entender a mediunidade como um meio importantíssimo de interação com o plano espiritual e respeitar as formas estabelecidas pelo próprio plano espiritual para o nosso benefício. Porque o plano espiritual estabeleceu regras. E essas regras, se seguidas à risca, elas são só para nos beneficiar, para que os processos de manifestação não caiam no ridículo ou caia no sobrenatural, no fenomenal, no espantoso. A espiritualidade é muito mais evoluída que nós que estamos na matéria. E ela sabe qual é a melhor forma de nos auxiliar recorrendo ao que nós temos em nós. O que nós trazemos em nosso íntimo é o suficiente para eles se manifestarem. O resto são recursos elementais que eles precisam, seja um copo d'água para ser fluidificada, seja uma vela para manipular a energia ígnea etérica, seja uma pedra para manipular a energia mineral, seja uma folha, uma semente, uma fruta, uma flor, para manipular a energia vegetal e assim sucessivamente. Eles manipulam o lado etérico desses elementos em benefício das pessoas que eles estão atendendo. Se eles são ótimos manipuladores, porque eles trabalham com os plasmas, e os plasmas estão no lado espiritual, e esses plasmas se instalam em nós e nos auxiliam, os elementos usados são de menos. São meios para o bom trabalho, porque temos que entender que o grande trabalho é realizado pelos espíritos. Espíritos que se manifestam de forma ordenada, que realizam um trabalho importantíssimo para as pessoas. Então, a partir disso aí, a mediunidade deixa de ser um fator assustador, atemorizador, e passa a ser um meio de evolução e crescimento do ser. Porque na mesma proporção que passamos a entender o plano espiritual, a vivenciar as coisas do Espírito, deixamos de temer, ganhamos confiança, segurança e uma porção de coisas traumáticas de outras vidas, dos pavores, até do desencarne, deixam de ter importância, nos libertando. Então, mediunidade, algo importantíssimo. Mas antes de retomarmos, mostrar para vocês um livro que lançado recentemente pela Amadas, psicografado por mim, que chama Lendas da Criação. Esse livro, Lendas da Criação, é uma forma de descrevermos uma gênese mesmo do universo, da criação, através do mistério dos orixás, em que ali, neste livro, começa a se abordar a criação do mundo manifestado desde o seu início, né? Mas você precisa ler com o bom humor à flor da pele. Por quê? Porque esse livro trata esses casos, faz todo um descritivo específico dele em cima do nome orixá, usando os nomes dos orixás, de forma bem humorada, descontraída, e que o aprendizado é automático, porque não é um livro de leitura pesada, ou seja, que exige concentração. Não, a leitura dele é internalizada e as pessoas que o leram, muitas das pessoas que eu tenho conversado e que já leram, têm relatado que após a leitura faz isso, abre sobre orixá. Então, tem que entender o livro com a função que ele tem. Ele não veio com a função de substituir o que tem, mas de facilitar o entendimento do que já existe. Ele entra como uma cunha, abrindo o entendimento, para que aí o resto, que tem que ser absorvido, às vezes, no decorrer de muitos anos, sempre encontre o seu lugar e vá se encaixando certinho. É um livro muito importante, eu recomendo para todos os médios, inclusive os nossos irmãos espíritas que podem estar nos assistindo nesse momento, que vale a pena ler Lendas da Criação, que o vosso conceito sobre orixá, não sobre religião, porque ele não aborda religião e nem toca no assunto religião, ou sobre médiuns, nada, ele se realiza o tempo todo no universo divino, né? Vai dar um melhor entendimento sobre esse mistério maior da criação, que são os orixás. Mas voltando à mediunidade, nós falávamos que as linhas de Umbanda são ordenadas em nomes simbólicos e que a identidade não importa para o médium. Muitas vezes aquele índio, aquele espírito que se manifesta como índio, ele fala, ah, eu fui um índio brasileiro, vivia no século XVI, XVII ou XVIII, fui escravizado, fui torturado, minha família foi dizimada. Ele dá a sua história, ele tem uma história, é o referencial dele. Então, aquele conceito que muita gente tem de espírito, que morreu, desencarnou, tudo se dilui, é errôneo. O espírito leva, sim, a sua identidade pessoal, que é o seu referencial. Não tem como você chegar em alguém, tirar tudo dele, falar, isso não existe mais, espírito. Ele fala, como não existe se está em mim? Cada momento que eu vivi na Terra está gravado em minha memória, e meu corpo espiritual, ele reflete cada um desses momentos, instantes, essas emoções, as alegrias, as tristezas, está tudo refletido, está tudo gravado no próprio corpo do espírito. Como apagar? Então, os espíritos guardam, sim, a aparência que ele teve. Ah, um espírito pode plasmar a aparência que ele quiser. Claro que ele pode, mas ele pode muito bem guardar e se mostrar com a aparência que ele teve quando viveu na Terra. Porque essa é natural dele, essa não é algo que ele pensa e que pode se diluir. Essa é natural nele se mostrar naquela forma, não é algo que vai se diluir depois, ela não se dilui. Apenas ele reveste aquele espírito, aquele corpo espiritual, com um plasma que modifica as nuances, mas a essência é dele. Então, se temos muitos espíritos que foram, de fato, na última encarnação, índios brasileiros, alguns até conhecidos, ou o nome é conhecido, nós temos nessas manifestações muitos espíritos que já viveram nessa terra aqui há muitos séculos atrás, mas que posteriormente reencarnaram aqui mesmo, já não mais como índio, mas como um mestiço, como um caboclo, mesmo como brancos ou como negros aqui. assumiu uma outra veste simbólica ali nele. O espírito foi revestido de uma nova aparência. Mas ele busca a aparência da encarnação anterior, que ele foi índio, para poder se manifestar e não causar choque em ninguém, porque se ele aparece falando lá, eu sou o caboclo Tibiriçá, um nome simbólico, e aparece lá como um negro que viveu há 100 anos atrás, eu falo, ah, mas você não é caboclo, você devia ir para a linha dos pretos velhos. Então, o que é aquele espírito? Ou se ele reencarnou aqui como descendente de alguma raça europeia que veio para cá, português, italiano, francês, espanhóis, alemães, etc. E ele guardou a última aparência dele espiritual como europeu ou branco. Aí ele fala, eu sou o caboclo Aimoré, quem os videntes que vêm falam, não, cara, você não é caboclo. Você é um espírito aí de um europeu. Não, sou caboclo. É aquele. Então, para não criar essa confusão, eles gostam de plasmar a aparência que eles já tiveram quando viveram nesta terra brasileira, mas há séculos e séculos atrás, porque eles já fizeram um trânsito, já passaram pela Europa, pela Índia, pela China, pela África e pelas Américas. Eles recorrem ao que eles trazem em si, aparências de outras vidas. E com isso, a importância que tem os espíritos dentro da Umbanda é em função do seu nome simbólico e não de quem ele foi. E isso também é um grande avanço na evolução geral, porque permite que espíritos que lá atrás, em função do meio e da sociedade que viviam, aquele meio, aquela sociedade permitia certas coisas que hoje não permite, que tudo aquilo fique enterrado como um passado a ser transmutado. E ele não precisa se apresentar como ele é, com a identidade que ele teve. O nome simbólico oculta tudo isto e ali começa como que do zero uma caminhada luminosa para facilitar a evolução geral. Vamos dizer, uma suposição minha, tá bem? Eu estou supondo isto, para que possa exemplificar o que eu quero dizer. Tá bom, nós tivemos uma página importante da nossa história, que foi a Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira, tiveram vários personagens aí que estão na nossa história. Tivemos lá o Tiradentes, que é a personagem maior, mas tivemos o Silvério dos Reis lá, que foi o que entregou ele, né? Se o Silvério dos Reis, por interesses, ligação com a coroa portuguesa, com o poder dominante, denunciou a conspiração, na nossa história brasileira ele é um traidor, um delator que entregou os amigos, os conhecidos. Então, a figura dele é negativa na nossa história. Mas ele viveu um período da vida dele, num meio que ele achou por bem não separar o Brasil de Portugal e entregou os conspiradores. Tá bom. Vamos dizer que hoje baixasse em um centro, um espírito, e perguntasse, quem é você, espírito? Ah, eu sou o Joaquim Silvério dos Reis, né? Ah, você foi o traidor da Inconfidência. Nossa, iam cair de pau em cima daquele espírito. Iam querer, como é que se diz, brincando um pouco, crucificá-lo, né? Por quê? Porque lá atrás ele foi descrito como um grande traidor. E foi estigmatizado. Mas nós sabemos que os acontecimentos, o que hoje nos parece certo, amanhã se mostra errado, e o que parece errado, amanhã se mostra certo, e por isso vem o arrependimento, vem a conscientização, e vem a busca pela reparação de uma ação que foi prejudicial. E eu não estou querendo dizer que seria ótimo o Brasil ter se separado naquele tempo de Portugal, ou não estou querendo dizer isso, estou dizendo, se na consciência do espírito fica a sensação de que ele cometeu uma falha muito grande e ele quer reparar, a lei maior proporciona àquele espírito a oportunidade de reparar essa falha. Então, aí entra aquela suposição, suponhamos que o Silvério dos Reis quisesse reparar o seu erro, ajudando aos seus semelhantes encarnados como um guia espiritual, ele não poderia dar aquele nome, porque seria estigmatizado imediatamente. Mas se ele entra com um nome simbólico, quem é você? Eu sou o caboclo do rio que desce. Vai, ponto final, o que é o rio que desce? Não interessa. Só usei, eu criei agora esse rio que desce. Caboclo Rio Feio, caboclo Rio Tietê. Ninguém vai perguntar para ele mais nada, ele é o caboclo Rio Tietê. E com isso ele pode prestar toda uma caridade, uma assistência espiritual para muitas pessoas e reparar a falha dele lá atrás, quando ele levou várias pessoas à morte, ao degredo, à tortura, e aquilo ficou pesando na consciência dele enquanto espírito. Ele repara essa falha, repara esse erro, esse pecado, sem melindrar ninguém, sem incomodar os seus descendentes, que se ficassem sabendo, ah, eu sou descendente dele, então você está lá, vou lá conversar com esse espírito. Já andou dando problemas com essas coisas em livros psicografados, acredito, até com Chico Xavier, que deu o nome verdadeiro do espírito, e depois os descendentes quiseram processar lá, até querendo direito autoral sobre o livro, já que era o avô dele que tinha dado o livro para o Chico Xavier. Coisas do ser humano aqui na carne, né? Então, para não criar esses problemas, a Umbanda, desde o seu princípio, optou por nomes simbólicos. O Caboclo da Sete Encruzilhada fundou a Umbanda no astral. Um nome simbólico. Quem foi Caboclo das Sete Encruzilhadas? Ele já revelou para algumas pessoas quem ele foi, mas ainda assim sem ninguém ir lá confirmar, né? Se é ou não é, da impressão digital. Acreditaram e ponto final. Então, mediunidade, minha gente, é a faculdade de comunicar com o outro plano da vida, de permitirmos que os espíritos se manifestem de forma ordenada, equilibrada, sensata, cada um com a sua forma de manifestação, guardando também o jeito de se manifestar que lhe foi imposto pela espiritualidade superior, tá bom? Aprenda, vivencie sua mediunidade com fé em Deus, amor e confiança. Um abraço.